Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a O Calado Vence, um podcast 100% familiar, feito por mim, minha mãe e meu irmão que estão aqui comigo. Mas hoje temos uma surpresinha pra vocês, na verdade, que vocês já viram no Instagram. Mas primeiro, Dona Sil, Gabriel, como vocês estão?
Bom dia, boa tarde ou boa noite, a minha voz está bem debilitada. Mas hoje nós temos duas visitas ilustres no nosso podcast. A minha conterrânea, Maria, né? E o Venâncio, que mora em Berlim.
Berlim, isso.
Nem leu o roteiro, cara. Então.
Ei, Gabriel, se apresenta também.
E aí, gente, tudo bom? Aqui quem fala é o Gabriel. Espero que vocês gostem do podcast hoje, vai ser mais curto agora. E vamos aproveitar esse pod aí, lindo.
Isso! E a gente tem aqui com a gente Maria Fernanda e Venâncio. Se apresentem um pouquinho aí pra gente. Apresentem, 30 segundos de apresentação. Vai lá, o Venâncio primeiro e depois a Maria.
Eu sou Venâncio, tenho 30 anos, nasci aqui em Florianópolis, vivi quase a vida toda no Campeche e hoje moro em Berlim, na Alemanha. E tô aqui passando as férias, passar o final do ano, Natal com a família.
Maravilha.
É, então, gente, eu sou Maria Fernanda, sou aqui de Florianópolis também. É, nunca saí daqui também, e também não pretendo sair. eu sou formada em História, faço mestrado. E
legal.
E é isso, tô terminando o mestrado agora. Depois vou ver também o que eu vou fazer, dar aula ou não.
Show. O Venâncio mora quanto tempo em Berlim, Venâncio?
Eu moro há mais ou menos 2 anos e meio em Berlim.
É, e você se mudou pra Berlim porque era um sonho seu ou porque foi uma oportunidade de trabalho? Porque você, quero ir.
Estudar também, né? Pode ter sido.
Pode, verdade.
É, mais ou menos, eu já saí do Brasil, eu terminei a faculdade aqui na UFSC, fiz Relações Internacionais e sempre foi meio que um objetivo morar fora e tal.
Uhum.
E eu já me mudei em 2014, morei antes em outros lugares e fui pra Berlim porque aconteceu, assim, não foi muito um planejamento e eu acabei gostando e fiquei.
Que legal. E deixa eu te perguntar, você, lá eles falam alemão, né? Berlim.
Falou alemão, sim.
E você hoje fala alemão fluentemente ou você ainda não?
Olha, pode-se dizer que sim, mas eu me comunico mais e trabalho mais em inglês, muito mais em inglês do que em alemão.
E é bem difícil falar alemão, né? Eu tenho uma amiga que ela mora na Suíça, só que ela mora lá, mas na Suíça também eles falam muito alemão. Na verdade, eu acho que até majoritariamente eles falam alemão.
Uhum.
E ela fala que ela tá lá, eu acho que 2 anos, e pra ela também tem muita dificuldade, porque alemão é uma parada muito difícil. É uma coisa assim que você não consegue, às vezes, né, tipo, nem entender muito o que as pessoas estão falando ali, porque é muito rápido, é diferente, também até o jeito, né, que a grafia e tal, etc. Então ela tá passando essa dificuldade. É, você trabalha com o que lá em Berlim?
Eu trabalho com pesquisa, sou pesquisador, trabalho na área de direitos humanos e faço pesquisa sobre a comunidade LGBT, direitos LGBT.
Ah, que legal!
Mais focado
que
na...
massa!
Mais focado na América Latina. Mas o meu trabalho é todo em inglês e espanhol. E inglês e espanhol é muito mais fácil, né, do que alemão, com certeza.
Uh-huh.
Alemão foi... No primeiro ano, é que na verdade não precisa usar alemão, né, na vida, assim, no geral, porque em Berlim é uma cidade com muitos estrangeiros e é quase que uma língua franca, o inglês lá também. Mas é uma língua com outra lógica completamente, assim, pra mim foi muito complicado aprender, chegar no nível que eu tô hoje, que já não é dos melhores, mas é um trabalho, assim.
E deixa eu te perguntar, esse seu trabalho que é focado, né, na comunidade LGBTQIA+, que é muito importante, é uma coisa que eu nem sabia, nem tava sabendo, inclusive. E que massa, que maneiro isso. Desenvolva mais um pouco disso, que agora eu fiquei curioso.
Então, na verdade, eu fiz o meu mestrado em Direitos Humanos, eu sempre estudei refugiados, imigrantes, né, migração uhum. forçada e tal. E o meu foco, depois que eu entrei no mestrado, foi estudar a comunidade imigrante e refugiada LGBT, né, que... obviamente sempre existiu e existe muitos migrantes e refugiados LGBT,
uhum.
mas hoje em dia tem pessoas que recebem o refúgio, né? Tem o refúgio aceito em outro país pela condição de LGBT, por ser perseguido por ser LGBT, e é isso que eu estudei no mestrado. E quando eu apliquei para essa bolsa de pesquisa na Alemanha, que depois virou um trabalho também, eu quis pesquisar, eu mudei um pouco o foco da minha pesquisa e pesquisei educação sexual e de gênero na Alemanha.
Legal.
E como que é desenvolvido lá, como que enfim, como que as escolas desenvolvem, como que a relação com a política, como que eles angariam fundos para desenvolver esses projetos, como que as organizações trabalham. E para o propósito inicial era trazer, ou pelo menos se inspirar de alguma maneira para trazer esses projetos para o Brasil. É, são contextos diferentes.
Que maneiro!
Sim, foi. É um projeto bem legal, só que era um projeto independente que eu fiz mais ou menos sozinho, com a ajuda de duas organizações que me financiavam. Mas é muito trabalho para... Assim, o meu projeto é só inicial, assim, é um começo de uma coisa que eu acho interessante para desenvolver num contexto muito diferente que é o Brasil, né?
Claro, não, e sem dúvida, até porque, na minha visão, tá? Eu sinto que a gente tá muito atrasado ainda no Brasil. Você que tem uma visão de fora, você pode até me falar melhor, assim. Você vê muita diferença do Brasil, né? Claro que a gente tá falando de um Brasil que mata mais LGBTQIA+ no mundo, mas na sua visão, né, de vivenciando isso, né, lá em Berlim e aqui no Brasil, quando você tira férias, e você também já morou em Floripa, qual é a diferença que você vê? Nas pessoas, a educação, o preconceito mesmo, a homofobia, se ainda lá é muito forte, ou as coisas estão encaminhando, a educação nas escolas, né, como que as crianças são educadas, né, para serem elas sem serem preconceituosas, porque eu acho que o preconceito, ele nasce sendo implantado, né, na cabeça das crianças, e não, nenhuma criança nasce preconceituosa. Então eu queria saber como que essa educação lá em Berlim, que eu acho que isso é bem importante até, bem legal.
Então, eu posso falar assim mais ou menos pelo meu recorte assim, de classe, raça, né, aqui, de ter nascido em Floripa. Então a minha visão, para além dos números, estatística e coisas assim que eu pesquiso de casos, a minha visão pessoal é bem focada aqui em Floripa, que é outro, né, contexto e tal.
Sim.
Mas eu particularmente vejo pouca diferença na minha vida como gay aqui em Floripa ou como gay em Berlim, né? Eu nunca tive tanto problema assim. Assim, eu não estudei a escola primária, secundária lá na Alemanha, mas aqui pra mim foi, eu sei lá, sofri bullying de um nível leve, digamos, né? Não foi uma coisa assim super... Assim, não, nunca sofri violência, nunca me bateram, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu vejo que a sociedade lá é muito mais avançada nesse sentido de que todo... Eu sempre falo assim, brinco, né? Porque aqui a gente vê muita coisa tipo, balada gay e balada hétero e não sei o quê. E em Berlim eu não vejo essa segregação assim, novamente, né? Gosto de repetir porque é bem no meu mundo, sabe? Não é... Eu não sei assim da sociedade inteira, né? Mas uma outra questão é que a gente tem essa ideia de que os países europeus, ou a Alemanha, né? É muito aberto, não tem preconceito. E isso não é bem verdade, assim. Tipo, eles são bem abertos dentro dessa sociedade europeia, branca. É uma coisa bem limitada para essa bolha, assim. Eu vejo, como eu tenho muito contato com migrante, eu vejo que é bem diferente para quem é uma pessoa migrante, especialmente quem migra em condições, não por vontade, né, mas por migrantes econômicos que precisam estar lá por dinheiro ou que tiveram que sair de seus países por, sei lá, X questões.
Entendi. Muito bacana, muito legal o seu trabalho, muito massa isso que você está... Você está conduzindo e está construindo também. Isso é muito legal. Agora, Maria, que está quietinha aí do lado. Meu Deus, tímida. Você está tímida, Maria?
Não, gente, é que eu estava escutando ele falar, né? Eu também não, nem sabia tanto da pesquisa dele quanto ele está falando agora.
Descobriu agora que ele faz... Nossa, ela tá até assim... Gente, estou até chocada que meu primo faz isso tudo.
Eu não sabia que era tão, assim, aprofundado e tal. Mas achei interessante, aí é por isso que eu tava mais escutando do que falando.
Mas conta um pouquinho de você aí, me dá um resuminho da sua história. Agora a gente quer saber um pouquinho de você. Trazer um pouco também pra sua história de trabalho e família.
Sim, vou falar primeiro. Bom, eu sou formada em história, me formei em 2018, bem recente até. Assim como a dona Silvana, eu também estive em sala de aula, vi a experiência, como é teu contato ali com os alunos e todos os problemas ou não, assim, que a escola enfrenta, sabe? Os próprios alunos em si, as dificuldades que eles têm também. E eu consegui ver isso de perto, assim. E só que acabei saindo da graduação e eu engatei no mestrado, que eu consegui passar. E, só que a minha pesquisa é bem local, bem daqui mesmo da ilha. Eu pesquiso um acervo de folclore catarinense, que tem algumas ele tem algumas imagens, alguns vídeos e alguns áudios de um senhor que na década de 80 ou 90 ele percorria os interiores da ilha tirando fotografia ou fazendo os vídeos, né, da festa do divino ou então do santinho que ia passando de casa em casa para pedir o dinheiro e tal.
Eles usavam o nome, né, que era A pomba do divino, não era?
Isso, essa mesmo. E daí, como, desde criança, eu sempre participei dessa, de toda essa cultura que a gente tem aqui na ilha, né? A gente é aqui do Campeche. É família daqui, sempre foi daqui. E aí eu encontrei esse acervo, ninguém nunca tinha pesquisado. E daí eu coloquei como objeto de pesquisa para eu fazer a minha dissertação e, né, ter o título de mestre depois.
É muito louco também que essa cultura é mais localizada em Floripa mesmo, porque aqui pro continente a gente não vê muito isso. E a gente mora basicamente aqui do lado, né?
Uhum.
Não, mas isso que ela fala aqui em São José é a festa do divino, né?
Isso.
Aí tem a pomba do divino, é um monte de fita.
Isso.
Daí eles passam na casa, abençoam a casa com aquela pomba do divino. E aí a pessoa dá um dinheirinho e fica com uma fita pra abençoar a casa.
Isso, é que daí eles vão angariando também fundos pra fazer a festa, né? E daí, como o Gabriel mesmo falou, aqui na ilha a gente tem... A gente conhece mais a ilha, né? Que a gente... Uh-huh. Assim, eu saio da ilha e não conheço nada. Então, assim, a gente... Aí eu pesquiso essas festas, ou então as outras tradições do engenho de farinha, engenho de cana-de-açúcar.
Mas assim, tem tanta coisa que a gente não conhece. Até mesmo dentro da nossa cidade, da nossa cultura, né?
É verdade. E aí é bem isso que eu digo. Eu sei que tem algumas outras festas divinas em Santa Mara. Sei que tem em São José. Na Palhoça também tem. E é isso, assim. A minha pesquisa é basicamente essa questão cultural, né? De que, querendo ou não, tá se perdendo um pouco. E de como a gente tem que tentar fazer com que isso permaneça.
É.
E mostrar esse acervo pras pessoas, né? Pra elas conhecerem, pra elas visitarem... E ver as fotos, os vídeos. Até em alguma das filmagens a gente encontrou as nossas mães na época da década de 80, de 90 ali.
Tem aquelas histórias das bruxas de Florianópolis também, né? Não sei.
Senhor que tirou essas fotografias, o nome dele é Valdemar. Ele se inspirou muito no Franklin Cascais, né? Que é o autor das lendas, assim, que falava desses contos e tudo mais, das bruxas, Boitatá.
Uhum.
Então é uma coisa bem daqui, que esse senhor que hoje é um senhor, né, na época ele era novo, a minha mãe conta até que ele vinha aqui em casa na época de festa, tirava foto do pessoal aqui de casa, dos vizinhos, tudo, então é uma coisa bem próxima, minha pesquisa com o meu objeto de trabalho ali mesmo, e é isso, assim, eu gosto muito daqui da ilha, sou muito, muito arraigada aqui.
Muito manezinha, sotaque aí, afloradíssimo. O Venâncio ainda tem um pouco também, Venâncio. Os dois, é uma luta pra saber quem tem mais sotaque.
Eu falo muito rápido, as pessoas têm até dificuldade de entender às vezes quando é gente de fora, porque eu não percebo, né? Mas todo mundo fala que eu falo muito rápido. E eu acho que isso é a característica manezinha que eu mais tenho, que eu sou... Essa questão cultural de festa...
A gente não percebe, né?
Não.
Vocês gostam do sotaque manezinho?
Eu amo e defendo muito.
Tem uma coisa que, assim, dificilmente alguém consegue imitar um sotaque manezinho. Eu sempre, quando eu encontro alguns atores, etc., e eu mostro como que é o sotaque, ninguém consegue imitar direito, porque eles sempre vão para um lado meio do Porto Alegre, né, do sul mesmo lá. Mas o manezinho é uma coisa muito específica, ele é diferente, ele é meio aportuguesado, né? Tem uma coisa ali dos Açores, etc. Mas ele é diferente. Toda vez que eu ouço alguém, e assim, uma pontinha, vem um negocinho ali de um D ali diferente, e esse daí é manezinho. Você não tem como se esconder, não.
Tem até um vídeo bem engraçado que é tipo dois senhores brigando, assim, um casal se brigando. Cara, que nem eu consigo entender, muito rápido. Mas não dá pra entender nada.
Mas agora eu quero saber de vocês da relação. Vocês são prima, olha, pros calados que estão ouvindo a gente. O Venâncio e a Maria Fernanda, eles são caladers, né? Que a gente conversou, a Maria mandou uma mensagem pra mim uma vez, naquelas perguntinhas no Instagram. Eu falei assim: bora, vamos lá, vamos gravar então. Eles estão aqui com a gente hoje. Primeiro, como vocês conheceram o Pod? Foi pelos vídeos da Dona Silvana mesmo?
Sim.
Foi.
Eu sempre acho que por estar tanto tempo fora, sempre busco uma maneira de estar conectado e eu acho, não sei, me identificava demais com esses vídeos da Dona Silvana, porque parecia muito a minha família, tipo, a minha mãe também é professora,
Não diretora.
Não está diretora, nunca esteve.
Nunca esteve diretora.
Mas é muito parecido, assim. Eu vejo o meu irmão muito no Gabriel também. Uma vibe mais calma, mais manezinha de ser, assim.
E o Guilherme no Venâncio.
E eu todinho, aí eu me identifico muito, assim. Então eu achava muito engraçado de ouvir. Eu ouço direto, né? Tipo, desde que comecei com, com esses videozinhos da Dona Silvana no Instagram.
A Maria já foi na padaria, né, Maria?
Isso, fui lá falar com
a Maria e a mãe dela.
Isso, aí a gente ia até domingo passado, tá, Dona Silvana? Só que daí minha mãe ligou pra lá e falou assim, ó, alô, é da padaria tal, vocês entregam comida, minha mãe falando, né? Aí eu falei assim, mãe, que isso? Daí ela assim, a Dona Silvana tá por aí? Daí o moço falou, não, só semana que vem. Eu falei, ah, tá, senão a gente, ela tá por aí.
Meu Deus, que engraçado. Mas deixa eu perguntar pra vocês, sobre a família, eles são primos, né, o pessoal do Calado, os Calados já sabem. Queria saber como que é essa conexão com a família de vocês, como vocês mantêm uma relação. Depois eu também vou querer saber do Venâncio, mas sobre, né, aceitação e tal. Você é uma pessoa assumida, né, Venâncio?
Uhum.
Maravilha, né, imagina. Não, eu tô me assumindo aqui no podcast. Mas...
seria legal, talvez, é diferente.
Mas vamos lá, como que é isso aí, esse entrosamento e essa conexão?
Aí o Venâncio ia dizer, corta isso, corta.
A gente é primos por parte de mãe, né? Então, uhum. É uma família que tem 10 filhos, meus avós tiveram 10 filhos. E daí a nossa mãe, a mãe dele é minha madrinha. E a gente sempre teve uma relação muito próxima, assim, quando criança, desde muito pequeno a gente tava sempre junto. Até a família em si tava sempre junto quando todos os sobrinhos eram menores, né? Então, se reunia para fazer um almoço, a gente brincar. Mas daí, conforme vai crescendo, vai tendo um distanciamento, né? Querendo ou não.
Uhum.
Mas eu e o Venâncio, a gente sempre teve essa relação muito próxima. Sei lá, ele me ajudava em várias coisas. Tipo assim, ó. Igual o Guilherme, o Venâncio sempre foi conectado com o negócio de computador. E eu nunca entendia nada. Ele até me chamava assim, ah, mas Fernanda, tu és pré-histórica, não sei o quê, porque tu não gosta disso. E daí o Venâncio sempre me ajudava. Às vezes aparecia uma coisa, eu falava assim, ah, é um vírus. Aí o Venâncio que me ajudava, entende?
Faz muito pouco tempo que ela desnoiou desse negócio de internet e começou a aceitar, assim. É muito diferente pra idade, porque ela é mais nova do que eu, ela tem 25 anos, uhum. né? E ela ainda assim era muito... Mas uhum. a gente sempre foi bem conectado. Tipo, ela andava de arrasto comigo pra todo lado, desde bem pequeno. Então, eu sou o primo mais velho, né? Então, eu sempre fui, sei lá, carregando assim, os mais novos por aí.
É, mas os outros, sei lá, eles iam jogar futebol, os meninos, né? Aí a gente não gostava, daí ficava eu e ele juntos, entende? Fazendo, sei lá, outro tipo de brincadeira, inventava coisa.
Uhum.
Então, foi sempre muito próximo.
Mas
sabe?
Vocês são em quantos primos?
15.
17.
17, nasceu mais duas agora.
Putz, que número ruim. Tem que aumentar ou diminuir? Não, aumentar, porque isso, aumentar.
Esperar um fé de que horror. Tem que esperar o próximo.
Dentre todos esses primos, vocês são os mais apegados?
Acho que sim.
Ou tem outros assim que vocês...
Não, eu não.
Não, tu não. Eu tenho outra. Eu sou bem dado, né? Eu falo com todo mundo e tal, mas assim, acho que eu tenho mais... mais uma pessoa só que é muito próximo. E o meu irmão, né, também. Que
a Maria tem quantos irmãos?
Eu não tenho irmãos.
Não tem irmão? Ah, filha única! E o Venâncio é irmão... Só tem um irmão, Venâncio?
Eu tenho um irmão mais novo, uns dois anos e meio mais novo.
E você tem 30 anos, né?
Eu tenho 30, ele tem 27, né? 27, isso.
27. Maravilha. Maria, como que é ser filha única? Você gosta ou você gostaria de ter um irmão?
Então, quando eu era pequena, eu dizia que eu não queria ter. Era bobinha, sabe? Mas eu vejo que hoje, assim, já maior, eu acho que seria bom, sabe? Pra ter uma companhia, pra não ajudar, assim, mas pra ter uma família um pouquinho maior dentro de casa, sabe?
Uhum.
Acho que traria um companheirismo bem maior pra mim. E foi isso, assim, meus pais também não pensaram em ter. Mas eu tive, assim, uma infância muito boa, sempre gostei muito de brincar, por mais que sozinha, sabe? Eu dizia que os meus cachorros aqui eram meus irmãos, porque eu vivia de rolo com eles. Então, assim, é bom. Hoje eu gostaria de ter tido um irmão.
É engraçado, né? Porque eu nem consigo imaginar como que seria uma criação de sendo filho único.
Uhum.
Né? A gente sempre tenta imaginar se colocar no lugar, mas ainda é muito difícil, porque a gente que nasce com um irmão... pra gente já é uma coisa meio natural ali, uhum. E é uma conexão legal, obviamente, né, é uma ponte, é um contato que a gente tem, parece que a gente vive as mesmas histórias, e parece que a gente tem esse apoio, né, tipo, um com o outro, mas de fato, pro outro lado, ser filho único, eu tenho algumas amigas que são filha única, até minha sobrinha é filha única, que é sobrinha do Henrique, né, E a criação com ela, eu vejo que é mais, tem mais cuidado, porque é só um. Você não tem ali dois para tipo,
Sim.
manusear, né? Tipo, um é de um jeito, uma personalidade, outro é totalmente de outro. Não, é só uma personalidade que você tem que lidar. E acaba sendo mais fácil, né? E eu acho que também tem uma coisa, eu sempre acredito que é muito difícil mesmo ter filho, né? Ter filho é um cuidado muito. Pô, imagina, passa pela educação. Hoje, querendo ou não, as crianças criam muitos gatilhos, né, o tempo inteiro, porque às vezes o adulto não tá estressado, enfim, não consegue lidar ali com aquela criança, enfim, acaba criando um gatilho errado com ela. E quando você é filho único, isso já não existe mais. Você tem mais ali cuidado do pai e da mãe, porque eles estão ali, obviamente, só olhando para você. Isso acaba você se tornando um ser humano, enfim, com mais empatia, porque você tem um olhar diferente mesmo. Eu sinto isso muito nas minhas amigas, que são filhas únicas, e eu tento me colocar nesse lugar de tipo assim, cara, tudo bem, se a minha mãe não conseguiu dar atenção 100% para mim, é porque tinha o Gabriel. Então,
Sim.
tem que se dividir. Então, essa é a diferença, né? A gente tentar encontrar um lugar de tipo assim, tudo bem, faltou aqui. Amor aqui, mas deu amor ali e tudo bem, porque não tem como mesmo ter filho, ainda mais a mãe foi mãe solo, né? Para mim, pelo menos, pro Gabriel não. Então eu tento botar sempre nessas caixinhas. O Venâncio é filho do mesmo pai e mãe, Venâncio?
Isso,
Ah,
também não
sim,
sim.
show. E vocês sempre cresceram juntos, né?
A gente cresceu juntos, exato, até eu sair de
O
casa.
seu irmão é hétero?
Meu irmão é hétero.
Ah, boa. E como que é? Como foi para você se assumir em casa e aceitação na família?
Foi bem mais fácil do que eu esperava, na verdade. Eu tava esperando uma reação diferente. Assim, sei lá, né? A gente fica com medo quando cresce, porque meu pai sempre fez comentários homofóbicos, aquele tipo de coisa, né? Que assim, de palhaçada, palhaçada e brincadeira com um e outro. Meu irmão, inclusive, quando eu era menor. Mas uma vez que eu me assumi primeiro para minha mãe, né? Que eu achava que era o caminho mais seguro. E depois pedi para ela me fazer o favor de falar pro meu pai. E daí.
Pra tia também.
Mas pra tia eu não pedi. Eu falei, pra mim só interessava que o meu pai, meu irmão e minha mãe soubessem, né? Não precisava, tipo, anunciar pra família inteira, tipo.
Não, mas rapidinho,
O quê?
quando a mãe dele veio falar assim, ó, Maria Fernanda, tem uma coisa para te falar. Então eu falei assim, meu Deus, o que que é? Assim, o Vinícius tá doente? O que que aconteceu? Porque ele não tinha falado. Ela assim, senta aqui. Daí eu fui lá com ela, ela assim, ó, tu já sabes, né? E daí assim, meu Deus, o que que é? Dela assim, não, é que ele é gay. E deu assim, ai, gente, ai, eu achei assim, que tava doente, achei que o que que aconteceu? Se machucou e era.
A minha mãe é um pouco mais dramática, assim, nesse sentido. É mais sentimental, sei lá. Acho que ela leva tudo bem.
Mas não é, eu acho que é pelo preconceito mesmo, o medo de tu sofrer, o cuidado. Eu acho que é por aí,
É
né?
bem isso. Semana passada que eu tava aqui, que eu, sei lá, cheguei em casa mais tarde, ela ficou preocupada. Eu não moro com ela aqui, né? Eles moram separados, meus pais. Mas ela até perguntou: ah, toma cuidado, que aqui não é Berlim, né? Pode ter mais homofobia. Tipo, até hoje eles têm essa preocupação, assim, de sei lá, qualquer coisa
Imagino.
acontecer. Mas no geral foi bem tranquilo, assim, uma vez que meu pai soube, tipo, todo tipo de piadinha, pelo menos na minha frente, né? Parou de acontecer e a família super, tipo, aceita de boa e também quem não aceita, daí eu aqui não quero aceitar eles, tá ligado?
Com quantos anos você se assumiu?
Eu me assumi pra minha mãe com 21, eu acho, 20, 22, por aí. Meio tarde, assim, não muito. Tipo, eu já sabia desde antes, meus amigos já sabiam desde antes, né?
Mas a tua mãe deveria de saber, eu acho, né?
Ah,
Ou não?
eu acho que é difícil não saber, né? Assim, sinceramente, pra mim é quase impossível, eu acho, que as pessoas me vejam e não saibam, sabe? Porque pra mim é uma coisa meio. Não dá pra julgar assim, né? Só pelo que se vê ou escuta, mas pra
Sim,
mim é muito
total.
óbvio. Sempre foi muito óbvio, mas não sei.
Eu também sempre senti isso comigo, assim. Eu sempre achei assim, e a mãe sabe. Tanto que a mãe sabe, a mãe soube, né? A mãe perguntou pra mim. Foi ela que, na verdade, que tomou a iniciativa, mas quando era muito cedo. Tinha 4 meses. Tinha 14 anos. A mãe ansiosa com 4 meses. Já tava ali perguntando. Maria, ele te assumiu pra você, o Venâncio, ou você já sempre soube? Meu irmão, ele sempre soube. Meu irmão, pra ele, sempre foi muito claro também. Para você, a relação de vocês, houve essa conversa de vocês falarem um pro outro ou não? Tipo assim, aquela coisa de primo, já sabe, querendo ou não, tá subentendido.
Sim, não, acaba que por a gente ter sido criado sempre junto assim, ele nunca chegou e falou pra mim, ah, eu sou gay, né? Eu acho que eu sempre soube, mas pra mim era indiferente se ele fosse ou se ele não fosse. E ele até quando era adolescente, tentou ter uma namorada, né?
Uhum.
Mas, sei lá, passou aquilo.
Era muito
aquilo
novinho.
Ali. É, era muito novinho, eu não sei se ele usou como algo pra, vou tentar, sei lá, ser diferente. Uhum. E aí acabou que, eu acho que eu sempre soube, e quando a mãe dele veio falar, que eu comentei aqui, pra mim foi algo tipo, não tem,
tá.
É, normal, não, né? Não fiquei surpresa, não fiquei, pra mim era, a gente, até minha mãe falou assim, depois, né, que a minha tia falou, ah, Venâncio, independente de qualquer coisa, a gente tá contigo, entende? Então, a gente sempre mostrou, assim, apoio e, né, rechaçou, assim, o pessoal que é homofóbico e que faz piadinha e que fica fazendo comentário, que antes a gente, ah, deixava passar, só que hoje a gente, eu, pelo menos, assim, né, por mais que eu não seja homossexual, eu falo, assim, não é porque eu não sou que eu não vou lutar por uma causa que,
sim,
entende?
Exatamente.
É pelo bem deles, entende? Então, a gente, piadinha, alguma coisa, eu pergunto, ou eu questiono, sabe?
Sim, a gente tem que sempre estar lidando com várias situações, né, porque, querendo ou não, a gente quando, enfim, eu acho que a partir do momento que a gente tá na rua, a gente já tá militando, porque, querendo ou não, a gente, as pessoas já vêm, eu com meu marido, na rua, as pessoas... Sempre quando, por exemplo, essa semana, inclusive, eu tava almoçando com ele e tinha uma mesa com quatro senhores, assim. Eram dois homens e duas mulheres, eram senhores mesmo. Acho que tinham 50 para 60 anos para cima. Acho que de 60 para cima. E eles começaram com esse papo sobre aceitar ou não gay, entendeu? Tipo, do nosso lado. E é aquela coisa, né? O papo só surge porque tem um casal gay do lado.
Sim.
E assim, e é muito chato, porque assim, a gente ouve, quando a gente ouve, a gente quer também, a gente quer dar privacidade, obviamente, pra eles conversarem, mas ao mesmo tempo, dá aquela coisa assim, cara, mas peraí, eles estão falando uma coisa que é tipo assim, é absurda,
sim,
sabe? Tipo, o que que eles têm que me aceitar? Eles não têm que me aceitar. Entendeu? Eu não tô pedindo a aceitação deles. Eu não tô na mesa falando assim, será que eu aceito essas quatro pessoas aqui do meu lado? Não, entendeu?
Até porque tu não era o garçom, né?
Ah, mas se eu tivesse do lado deles, eu já falava bem alto. E esses velhos que gostam de ficar julgando.
Não, mas aí já tá. Daí a outra. Ela cobre um preconceito com outro preconceito. É assim que ela resolve as coisas. A justiça dela é na mesma moeda.
Mas às vezes eu sou assim, né? Não é coisa, mas eu também às vezes sou assim que nem a dona Silvana. Eu já escuto alguma coisa, já vou falando, já vou querendo resolver na hora. Que esse negócio de, ah, vou falar baixinho, conversar, às vezes eu já falo tudo ali na hora.
Eu tenho muito essa dificuldade.
Eu também tenho. Eu acho que até é um certo... Eu não sei, acontece tanto, né? Aconteceu tanto na minha vida que a gente meio que como um mecanismo de defesa deixa passar, assim. Porque se eu for me incomodar cada vez que eu ouvi uma coisinha, tipo um comentário...
É.
Às vezes eu tô com amigos, assim, eles falam, ah, tu ouviu isso? Ou tipo, ah, tu deveria... E eu, meu, não tem como eu gastar minha energia só nisso, né? Tipo,
sim,
tem...
Total.
Acho que tem...
É verdade.
Por quê?
Tu és sábio.
Eu acho que...
Eu é que não sou sábio.
Ai, gente, mas assim, até na própria família, a gente falou assim que a família aceitou ele e tudo mais, só que tem uns ou outros, tá, que a gente sabe que são bem homofóbicozinhos, né, e aí a gente até já nem tem muito mais contato, porque assim também, eu vou dizer, depois que o meu avô faleceu, a família se desestruturou total, ninguém mais fala com ninguém, é uma brigaçada só, então assim, só os primos é que tem um pouco mais de contato, que os irmãos estão tudo brigados, vou ser bem realista.
É um Ctrl-C, Ctrl-V da nossa família?
É, praticamente isso.
É uma loucura isso, né? Quanto tempo a gente perde brigando, né? E assim, ó, daí a pessoa fica doente, daí ela tem que ir lá pra pedir o perdão.
Aham. Uhum. É bem assim.
Meu Deus, a gente é muito falha mesmo, a gente erra mesmo por questões assim, ó, que a gente pega pra si uma dor, às vezes, que, ah, falou de um, que tomar dores do outro, que eu sou um pouco assim, mas isso é um erro tremendo, gente, porque a vida passa tão rápido, a gente tem que se juntar, se reunir. Mas é difícil, minha filha, porque já vamos tentar agora se reunir. Já tá me dando uma irritação.
É assim mesmo, dona Silvana. E a nossa família aqui, da minha e a dele, parte de mãe aqui, os irmãos estão tudo brigados. Então, antes, quando era uma coisa legal, por mais que fosse uma família assim fria, tá? Nunca teve negócio de abraço, assim, a gente se gostava, mas nunca teve uma intimidade assim de abraçar, beijar ou falar que gosta. Mas quando criança a gente se reunia ainda. Só que daí depois que meu avô ficou doente, faleceu, pronto, acabou-se tudo, entendeu?
Que pena, né?
É, pena. Uma pena. A gente, eu lamento.
Gente, será, dúvida, será que isso é é meio regional até? Será essa coisa, assim, porque eu sempre ouço, assim, que o manezinho, né, nós nascemos lá, nascemos no sul, tem uma coisa um pouco que é, não é que é fria, mas é uma dificuldade mesmo de demonstrar amor. Às vezes eu fico achando, porque assim, meus amigos, eles relatam a mesma coisa que eu. Eles falam a mesma coisa que eu, minha família também é assim, minha também é assim. E na verdade eu nunca vi mesmo um amigo meu recebendo tipo um abraço, dizendo que eu te amo. Se eu vi, cara, foram raras as vezes que eu não consigo nem lembrar quem era. Não, tinha uma menina no meu colégio que o pai dela era assim, ele era bem fofo. Mas tirando isso, não tinha. Então assim, será que é uma parada regional mesmo? Uma coisa assim, dali do sul, esse jeitinho mais... porque tem um amigo meu, até que ele tem um podcast, que é o podcast Biscoito, que é do sul mesmo, aí também de Floripa. E ele me falou, quando eu participei do podcast, que o manezinho, ele realmente, ele tem esse estilo que não é que é grosseiro. Uhum. É o jeito que ele fala, ele demonstra de outro jeito. Ele não demonstra de um carinho, ele demonstra de um jeito, tipo assim, ele quer parecer... legal, mas ele acaba sendo grosseiro. Então, é esse estilo, entendeu? Daí eu acho que ele tem dificuldade mesmo de demonstrar o outro lado, porque ele acha que talvez o outro lado é meio dramático. Ou é meio, tipo, enfim...
É porque quando quer vai demonstrar amor, é meio invasivo já, talvez, na primeira vez, né?
Isso.
E também tem as criações, eu acho, que antigamente as criações não eram assim, né? Não tinha essa afetividade. Por exemplo...
Total.
Eu ia abraçar o meu pai, parecia que eu ia bater nele. ele se esquivava todo. A minha mãe, eu tenho vergonha de abraçar ela agora que ela tá fazendo esse papel. E eu já abraço o Guilherme, o Gabriel, com tranquilidade.
Eu te abraço, né?
O Gabriel tem muito isso, de chegar, me abraçar, tem mais do que eu. Mas eu acho que isso é mesmo da cultura das famílias antigas, assim. Não ter essa coisa dos pais, assim.
Eu digo assim só porque, que nem a dona Silvana falou, os nossos avós, a criação que eles tiveram com a minha mãe, com a minha tia, foi bem rígida, assim. Eles tinham que fazer coisas em casa, só podiam sair depois que varresse o quintal, passasse em ceradeira e deu. Então, assim, e nunca teve esse carinho. Não que eles não tivessem, né? Tinham cuidado e tudo, mas nunca teve essa troca de carinho. A nossa mãe... As nossas mães, né, hoje, já tem outro contato com a gente, outra criação, entende? Então é bem, bem diferente. Mas também... Por mais que, assim, a mãe dele não batia nele, não. Em mim, eu levei uma... Quando eu criança, eu apanhei.
A minha mãe... O bom que a minha mãe fazia uma coisa legal. Eu e meu irmão, mais velho, Murilo, nós dormíamos numa beliche. Então, a minha mãe dormia no quarto do lado. E, às vezes, nós incomodava, brigava. E a mãe dizia assim, eu vou aí bater em vocês. Aí, nós botava 3 calças. Bem rápido. daí, ela dava aquela chinelada e não doía.
Ô, mãe, tu lembra que uma vez tu me contou essa história quando eu era criança? Daí, tu falou assim, hoje tu vai apanhar. Daí, eu cheguei e botei um monte de calça. Falei assim, vem, eu botei um monte de calça. E daí tu começou a rir, esse dia eu apanhei um monte. Mentira.
Eu tava lembrando, acho que uma outra história, que eu não sei se alguém tinha se machucado, e primeiro a dona Silvana deu uma bronca, né? E depois foram pro médico. Uma coisa assim, em algum episódio que vocês falaram. E a minha mãe, igual, até hoje, assim, porque eu tenho 25 anos.
Foi o Gabriel, na cadeira, lembra?
Não, que eu bati com a cara no chão.
Isso.
Lembra da cadeira?
E a minha mãe era igual, assim, às vezes eu pulei o muro e abri o joelho. Levava umas palmadas, vamos pro hospital infantil. Entende? Era sempre assim primeiro. Mas era a maneira de criar, né? Eu entendo, hoje eu entendo, assim.
É porque a gente, que a mãe, a gente avisa. Aí acontece, tu fica irritada.
avisei, tu fica irritada, vou descontar mais. Vou bater além de ele ter caído.
Teve uma história só que, contando rapidinho, que a gente tinha uma cachorra aqui em casa, ela era meio maluca, que ela não era nossa. E daí eu cheguei da escola, bem bobinha, vou lá ver o cachorro. E o cachorro tinha dado cria, daí minha mãe falou assim, não vai. E eu fui, aí quando eu cheguei lá, a cachorra avançou em mim, na minha cabeça. Aí eu saí chorando. Aí eu saí chorando assim, ai mãe, a cachorra me pegou. Dela assim, o quê, pau? E depois fomos pro postinho pra levar ponto. Foi.
Esse foi, ponto, gente, é pelo cachorro e esse foi o pau que eu dei. Já aproveitou pra fazer o completo. É, e deixa eu perguntar, já que a gente tá falando do Eu Te Amo, vocês dois, vocês se abrem pra falar Eu Te Amo pras pessoas ou vocês se acham um pouco fechados ainda pra isso?
Eu sou super fechado ainda pra isso, tanto com família quanto com qualquer outra situação, assim, eu acho que eu não consigo nem lembrar uma situação em que eu diga, tipo, assim, tão aberto, Eu Te Amo.
Sério?
Sou super fechado.
Sério. Então agora, Venâncio, olha pra Maria Fernanda e diga que ama ela.
Eu te amo. A gente demonstra de outra maneira, assim, né? Carinho e tal. Porque dá pra saber, tipo, os meus pais nunca me falaram eu te amo pra mim, por exemplo. Mas eu sei que eles me amam de uma maneira. Sim. E eles demonstram de uma certa maneira, né? Sim. Só que eu acho engraçado, assim, porque tem família que fala muito naturalmente, né?
Eu falo.
Tem gente que fala. A Nanda fala
eu
muito.
Eu falo pra minha mãe. Assim, meu pai não tanto, porque, sei lá. Eu falo mais pra minha mãe, que eu sou mais ligada ao meu namorado. Falava também. E ela já tá aqui, gente, querendo se meter. Mas eu falo toda noite antes de dormir. Eu falo, boa noite, amo e tal. Entendi.
Não.
Mas pros de fora também não.
E vocês hoje têm relacionamento ou vocês estão solteiros? Pra negócio.
O famoso gatilho agora.
Ai, gente, eu terminei ontem.
Meu Deus!
Ai, meu Deus.
Isso daqui tá sendo quase como uma terapia, então tá sendo ótimo.
Eu falei assim, ainda bem que a gente ia falar hoje, assim, porque eu tava bem pra baixo.
Tá, foi...
Tu terminou, Maria Fernanda?
Foi, eu vi que não tá. Eu fiz muito pelo meu ex-namorado, né? E ele não. Não consegui, eu acho, retribuir da maneira. Eu avisei tantas vezes algumas coisas que estavam erradas e o quanto me machucava, né? E o quanto eu ainda tô machucada. E ele não mudou, não teve cuidado comigo, entende?
E então, quanto tempo vocês tinham?
Era dois anos e meio. E daí... nesses últimos tempos estava um pouco mais difícil, que ele tinha algumas atitudes, não pra mim diretamente, mas que ele fazia, que realmente me deixava muito mal. E nesse último tempo foi me deixando bem pra baixo. Eu tive até algumas... Emagreci. Então, querendo ou não, já afetou muito o meu emocional, sabe? E aí chegou agora que ontem a gente decidiu que não dava mais. Porque também não adiantava também estar num relacionamento onde eu estivesse mal, onde eu não estivesse feliz, por mais que eu quisesse tentar estar junto, né?
Uhum.
Mas eu tive que... Eu cheguei no meu limite, eu acho, sabe?
Não é fácil, né?
Não. A gente mora bem perto também.
Vocês moram perto da casa... A casa dele é perto da sua?
É.
Ah, vocês se veem muito assim, tipo, na rua, não?
Então, ele não é muito de estar na rua. Eu sou mais. Uhum. Ele gosta de ficar mais jogando no computador. Fica dentro de casa jogando no computador. Eu já gosto de sair, já falo com um, com o outro, já vou na praia. E daí, eu não sei assim, se a gente vai se encontrar muito ou não, né?
Entendi.
Mas assim, Florianópolis, né? É quase impossível se encontrar. É uma ervilha. Ainda mais morando no mesmo bairro, com certeza. É.
Mas de repente, se ele pegar esses erros e tentar, né, desconstruir, de repente não surge uma volta, né?
reencontro com você.
A gente já conversou sobre isso, só que acho que no momento eu tô muito magoada com tudo, entende? Eu também não quero estar voltando e ficar jogando na cara dele o que ele fez, né? E também acho que vai machucar ele. Então, eu falei pra ele, não é porque a gente tá terminando que eu vou deixar de te amar. Eu falo pro mundo o quanto eu amo muito ele, só que acho que um relacionamento é muito mais com amor, né?
Sim. Uhum.
Então...
Perfeito.
Acabou que
maduro,
não mais,
maduro,
né?
Essa
e é sempre bom um tempo pra pensar um pouco mais em si também, né?
Total. Sim, então, eu falo assim, eu tenho muita consciência de tudo, só que querendo ou não, eu sofro muito. Hoje o Venâncio chegou aqui em casa, eu tava derrotada.
Pela bola 7, a capa da gaita total.
É que qualquer coisa eu choro, qualquer coisa eu já fico triste, qualquer coisa eu sinto demais. Então, isso é ruim, entende? Porque daí acaba esgotando a gente, né?
E às vezes dá uma raiva nós mulheres, porque porque a gente quer que eles mudem e não mudem, né, guri? Uma coisa tão fácil, tão simples.
Isso. O que eu falo é porque, o que eu falo é porque, assim, eu sempre fiz de tudo pra... Não tô dizendo que eu sou perfeita, jamais. Mas é que eu me doei muito e me entreguei muito e acho que não consegui ter o mesmo retorno, entende? Sim. Acho que isso é o que mais dói e machuca também, né?
Mas esse tempo acho que é para amadurecimento, de repente. Se tiver que ser, vai ser, né?
É, foi que
eu acho falou. Que esse tempo é bem importante para ti e para ele. E tu és muito, e tu és muito madura e tomasse uma decisão assim, que são poucas que fazem isso. E eu acho assim, bem interessante isso agora, porque tu tá aí, na verdade, adiando um sofrimento futuro.
Exatamente. Isso, foi bem isso que eu conversei até na minha terapia, que por mais que eu tivesse consciência de tudo, assim, e do quanto aquilo tava me fazendo mal, eu tinha que tomar uma decisão em algum momento, né? Sim, e ver qual é o limite, o que, que eu estaria disposta a aceitar ou não. E eu cheguei nesse limite ontem, né? E não vou dizer que não tô sofrendo muito, mas eu acho que o tempo e... Vou tentar me ocupar pra tipo, ir pra frente, né? Continuar a vida.
Todo relacionamento é difícil, né? Todo fim de relacionamento é difícil, eu acho. Mas eu acho que a gente sempre sabe quando é o fim. A gente sempre... Uhum. Por exemplo, você tá sofrendo. O seu ímpeto é voltar. Mas você, no fundo, você sabe que não é mais, entendeu? Porque eu lembro muito de quando também eu terminei, eu falei, até me lembro a mãe, quando eu terminei, eu falei pra mãe assim, mãe, eu vou terminar e eu vou ficar muito mal. E eu quero que você me ajude a, tipo assim, falar, tipo assim, não voltar, porque eu não quero mais, eu sei que eu vou ficar mal, é normal. E daí, eu terminei, eu voltei pra casa chorando, pois ela veio assim, pois eu te falei pra tu não terminar, volte com esse guri. Foi o contrário, eu que tive que ser forte e falar assim, não, a minha mãe está errada, eu não posso voltar.
E quantas vezes eu falei pra Deus, passa, transfere a dor pra mim, meu Deus, olha que eu sofri, olha, se Deus fizesse isso, quanto sofrimento eu ia passar.
Deus me livre, estaria com a voz mais rouca ainda. Ô Maria, você sente que ele tá, que ele também ficou mal, não?
Então, a gente teve algumas conversas ao longo desse processo que a gente estava agora no final. Numa conversa em específico, ele ficou bravo, assim, né? Ficou sentido e a gente decidiu que tinha acabado. Aí depois ele voltou atrás e falou, eu tenho algumas coisas para te falar. E ele falou, eu não posso perder tu que tá do meu lado, fizesse tanto por mim. E gostaria que eu desse uma nova chance pra ele, né? Aí eu falei, eu vou pensar, porque querendo ou não, não adianta eu voltar muito machucada ainda. Também não ia ser mais a mesma coisa. E ontem é como se tivesse uma coisa agoniada dentro de mim, sabe? Uhum. Por mais que eu estivesse com ele, de certa forma, tava me fazendo mal, por mais que eu amasse ele. E aí eu até comentei com a minha mãe assim, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu termino e passo essa dor agora, ou... Eu dou uma chance pra ele, mas eu vou continuar com essa dor ainda. Então, acho que eu fui, assim, sábia. Pelo que eu tava sentindo. Eu fui pelo que eu tava sentindo. Eu falei, por mais que eu gostaria que a gente estivesse junto, gostaria de ter uma família ao lado dele, gostaria de crescer com ele, só que algumas atitudes iam me machucar ao longo de todo o nosso relacionamento, né? Então, eu falei que... Botei um ponto final, né? Mas eu falei pra ele, eu amo muito ele... E tenho muito carinho por ele, mas não deu mais.
É isso. Mas é isso, Fê. A gente agora vai... você tem que agora tocar a sua vida do jeito que você achar melhor, porque é isso que importa, né? Você é uma mulher madura. Só por já ter tomado essa decisão já lá pra ver o seu amadurecimento em relação ao relacionamento, isso é muito bom, porque você sabe separar as coisas. Sabe falar eu te amo e sabe também encerrar quando esse eu te amo não tá sendo tão bom pra você. Isso, cara, é ser muito maduro, tá? Porque assim, com 25 anos eu não tinha esse amadurecimento todo seu aí, não. Mas acontece, é a vida. É a vida.
O negócio é que eu sofro muito, assim, por mais que eu tenha consciência de tudo que tá passando ao meu redor, né? Mas tem uma dor que me pega, me dói.
Qual é o signo de vocês?
Meu é peixes.
Tá explicado. Peixe, escorpião, mãe Gabriel aí. Peixes e escorpião.
Mas eu não sou igual a Maria, não. Eu sou uma idiota.
Não, dona Silvia.
Eu já perdoei, já me ferrei. O que acaba comigo é o meu coração. Mas, pena. Parabéns pra ti. Essas mulheres que eu, meu Deus, exalto. São decisões mesmo que tu tem que se amar. Hoje eu tenho essa percepção pra mim. A gente tem que se amar primeira pessoa a ser valorizada é a gente.
É.
Depois a gente tem que pensar no outro. Porque muito tempo eu fui pensando nos outros e esquecendo de mim. E hoje, eu primeiro.
Isso.
Se tá bom pra mim, tá tudo bem. Se não tá, entendeu?
Não tá pra ninguém.
Demorou muito. O Guilherme me ajudou muito nessa construção. Mas eu digo que tudo é um... Tudo tem um tempo, né?
É.
A maturidade não é algo que tu constrói assim do dia pra noite. Né? A mesma maturidade tua não é a do Venâncio, não é a do Guilherme, não é a do Gabriel, não é a minha. Tem gente que vai ter maturidade com 60 anos.
É.
Então,
exatamente.
Mas que bom que consegue tomar uma decisão e se vê nesse lugar de escolha mesmo, de se amar.
É, às vezes a gente não entende muito o porquê das coisas, só que eu acredito que lá na frente, daqui a um tempo, eu consiga isso. Realmente ver, né, que foi o melhor caminho e
sim.
Ver como é que vai ser, né? Acho que vai ser melhor.
Ó, aí eu pesquei que você disse que você quer construir uma família, isso é muito legal, né? Ou não também, se você não quer construir uma família também é muito legal também, isso vai depender da sua situação, do que você quer pra sua vida. É, agora eu quero saber do Venâncio. Venâncio, você pretende construir uma família ou você ainda nem pensa muito nisso?
É, eu não penso muito, assim, eu sempre quis ter filho, por exemplo, mas eu...
Adotivo ou inseminação?
Adotiva.
Adotivo.
Não, adotivo, sempre... Planejei adotivo, assim, planejei, né? Sempre tive a ideia de ter um filho adotivo. Mas eu não sei, eu sempre acho que eu não tô preparado e eu não sei se eu tô disposto a deixar muito das minhas... Eu viajo bastante, eu nunca tô por aqui, não sei se eu tô preparado pra me assentar em algum lugar e ficar, porque eu acho que precisa de um pouco mais de estabilidade pra ter
sim,
um filho, né?
Verdade.
E assim, não posso simplesmente largar um filho, tipo, sei lá, em qualquer pessoa e sair, sabe?
Total.
E daí eu não sei se eu ainda tô preparado pra isso e... É, sei lá, no futuro, talvez. Hoje em dia também é mais tranquilo ter filho mais velho, né? Meu pai mesmo não me teve tão jovem assim. Então, eu acho que dá pra pensar mais pra frente. Mas sempre tive o plano, mas não sei se tô preparado. Também não sei se eu vou estar no futuro, pra falar bem a verdade. Eu não sei. Mas esse é o plano.
Cara, eu tenho as mesmas dificuldades. Eu penso exatamente as mesmas coisas. Assim, eu quero muito, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara... É muito difícil, né, que a gente cuidar de uma vida. Eu cuido do meu cachorro, uhum. Já passo problema, imagina uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o que sim. Me conforta, eu penso o seguinte, ah, bom, se eu quero adotar, eu ainda tenho esse tempo que a gente sabe. Se eu botar um limite de uma criança, sei lá, até 5 anos, e veio uma criança de 5 anos, é como se eu tivesse 5 anos atrás com ela. Então, já é meio que, né, se equipara ali. Então, isso me conforta um pouco mais. Mas eu tenho realmente essas mesmas questões. É difícil, vai ser difícil. Talvez eu não esteja preparado hoje. Talvez eu esteja preparado, sei lá, daqui a 5, 10 anos. Mas o tempo vai decidir. É isso que a gente tem que deixar as coisas rolarem. Porque, por exemplo, ontem... Supor, né? Uma filosofia aqui. Ontem eu não gostava de brócolis. Hoje eu gosto. É a mesma coisa. A gente sabe o nosso tempo. A Maria sabe o tempo dela pra terminar. Você sabe o tempo pra construir uma história. Eu também sei quando preciso querer vou querer adotar, enfim. E assim a gente segue a nossa vida. No mais, agora pra gente dar uma encerrada, mas se vocês quiserem continuar falando vai ser maravilhoso, se vocês tiverem algo a acrescentar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, digamos que a família de vocês ouvisse um podcast, tá? Essa é a pergunta. Quero saber, digamos que todos eles ouvem um podcast, eu queria saber que mensagem vocês deixariam pra família de vocês.
Eu deixaria a mensagem
difícil, que eles estão ouvindo. Ah, eles estão
ouvindo, querido, não sei não.
A Maria Fernanda é meio desesperançosa, mas eu acho... Eu não sei, eu circulo por todos os... Eu, tipo, todas as pessoas que não se falam, eu falo com todas elas, sabe? Então, eu tô no meio de todo mundo. Eu acho que seria não se preocupar com picuinha, assim. Porque eu vejo que os problemas da família são coisas muito pequenas que eles transformam em coisas muito grandes que eu, analisando assim de fora... Porque eu tô muito de fora. Na verdade, eu vejo muito de fora, né?
Uhum.
Tipo, minha mãe quase não comenta as coisas comigo, eu fico sabendo, assim, uma coisa ou outra... Mas eu vejo de fora e eu penso, meu Deus, por que eles estão fazendo tanto drama por uma coisa tão pequena, sabe? E pra mim, essa seria a mensagem, assim, tipo, deixar as coisas passar e relevar as coisas, porque, sei lá, tudo passa tão rápido, né? Tipo, os maiores marcos da nossa família, eu acho, foi quando nosso tio morreu e nosso avô morreu, que, tipo, que deu aquela desestruturada, assim. E, tipo, daqui a pouco morre mais um e mais outro, porque é inevitável, né? A gente tá ficando cada vez mais velho. Então, deixar essas coisas pra trás. Eu sou a pessoa que relevo tudo, assim, sou até meio trouxa, mas eu prefiro relevar do que ficar... remoendo coisa pequena só pra prejudicar a relação. Pra mim não tem o menor sentido, assim, como ser humano vivendo em sociedade, sabe? Numa família desse tamanho.
Idem. Nossa, muito idem. Eu concordo muito com você. E Maria, qual é a mensagem que você deixaria? Você chama Maria Fernanda ou te chamam de Fê ou de Maria?
Me chama de qualquer... Pode ser Maria. Normalmente a família chama de Nanda.
Ah,
o pessoal
conhecido
chama de Nanda.
Ah, show. Porque eu te chamei de Fê. Eu te chamei de tudo errado. Eu te chamei de Maria, chamei de Fernanda e chamei de Fê.
Não, mas tem gente que chama assim também.
Show.
Então, eu acho que eu vou muito nessa onda que o Verantes falou, de que às vezes são conflitos por nada, vamos dizer assim, coisas mínimas, sabe? Então, vamos dizer, o nosso avô faleceu, que foi onde gerou o principal conflito. Então, assim, pega o que tem, divide por 10 e deu, entendeu? Nenhum a mais, nenhum a menos. E cada um, não cada um pro seu canto, mas assim, entender que todos são filhos iguais, todos vão ganhar as coisas iguais. E deu, acho que esse é o certo, vamos dizer, né? Então, não sei, eu acho que fazer com que tenham menos orgulho, assim, pra poder deixar de lado e falar um com o outro e não ficar essa coisa assim, parou de se falar? Deu. Eternidade. Nunca mais se fala. Entende? Então, assim, coisas que são tão mínimas, chegar e meio que baixar um pouco a guarda pra que volte, sabe, esse laço familiar que era antes, entende?
Total.
Eu acho que é isso, assim.
Eu sinto muito, eu vou fazer só um comentário que eu sinto muito, porque eu passei quase a vida adulta toda fora, né, daqui de Floripa. Então, eu tenho as lembranças que eu tenho quando, tipo, acho muito, muito bad passar um Natal fora de casa. E daí, quando eu venho pra cá, eu venho com a esperança de ter um Natal que eu tinha quando eu passava aqui antigamente, né? E eu chego aqui, assim, não tem nada a ver mais. Mas eu ainda tenho esse apego de que, eu vou voltar pra casa e vou passar um Natal, assim, familiar. Ainda que, tipo, esses últimos anos tenham sido, assim, zero familiar.
Que era feito lá na casa dele. O Natal era sempre na casa dele ou fim de ano. Então, ia todos os irmãos da minha mãe, né, e da mãe dele pra lá. As crianças iam tudo e faziam uma grande, assim, celebração. Não grande, coisa simples nossa, mas, né... Família. E aí, acabou que não tem mais isso, assim, foi se perdendo, né?
Mas eu ainda tenho esse apego, assim, emocional que não existe, né? Tá só na minha memória agora, então, assim...
Cara.
E mesmo assim, eu volto pra esse apego que não existe mais, tipo, todo final de ano.
É a minha vida é assim, tá? Também eu tenho o mesmo sentimento que você. Eu sempre vou achando que vai ser o mesmo Natal de todos os outros anos. E daí eu chego e falo assim, as coisas mudaram, Guilherme. E daí no outro ano eu falo assim, não, vai ser.
O Natal até que é bom, mas outro dia já, depois
não,
do Natal,
é assim,
já...
11h20 tem uma treta.
É cronograma.
Meia-noite já resolveram. Feliz Natal, já se abraça. No outro dia, meio-dia, já começou a treta de novo. Daí rola pro ano de 2022.
Inteiro.
Não
é
assim?
Bem assim. Igual.
Mas, Maria Fernanda, o erro dos avós, o pai das mães, os nossos pais, deixarem as coisas para dividirem. Se eles pegassem isso em vida, curtissem e não deixassem nada... Não era dessa forma.
É verdade.
Infelizmente.
É.
Né?
É verdade. É que é uma coisa tão simples, assim. Tem o Guilherme e o Gabriel. São dois. Vai ser metade, metade.
Isso.
Então, assim, aqui na nossa família, no caso, são 10. Se às vezes já dá briga com dois, imagina com 10,
Deus,
né? Então, tipo assim, todo mundo se bicando e todo mundo querendo falar. Vou dar um exemplo. A minha mãe é tida como, assim, a ruim da família, tá? Ela é a ruim, porque ela fala as coisas e daí ela sai como ruim.
É a mãe.
A
mãe tadinha.
A minha mãe é. Ela até disse, pode falar isso.
Fale bem, fale mal, mas falem de mim.
É, mas é como ela diz, dona Silvana, não é questão que ela tá falando ou que ela tá querendo mais que os outros. Não, não. Ela tá dizendo aquilo que
é... É de justiça, né?
Isso mesmo. Bem isso. O Venâncio sabe.
Não, eu sei como é que é. Eu penso assim, ó. É que, na verdade, eu sempre fui muito batalhadora. Tem alguns irmãos que já não batalharam tanto, que já viveram mais às costas dos meus pais, né? Então, quando chega lá, eles querem ganhar ainda mais. E aí, tu chega numa hora que ou tu a deixa pra não se incomodar.
Isso.
Né?
Uhum.
Até o Guilherme... Porque, assim, Maria Fernanda, toda família, pode ser qualquer família, quando acontece um processo desse, vai dar briga. Envolver o dinheiro da briga.
Uhum.
Né? Até o Guilherme falou assim, mãe... Desiste de tudo, mas eu acho uma sacanagem eu desistir de tudo. Foi meu pai que me deixou.
Isso.
Daí,
é
daqui a pouco, eu desisto, eu vou me embora. Todo mundo tá bem, os dois aqui batalhando. Né?
É verdade.
Então, pelo menos eu quero a minha parte. Mas eu, de verdade, vou te dizer uma coisa. Eu jamais, os meus filhos me conhecem muito bem. Se o meu irmão tiver mal, eu te juro que eu penso muito no meu pai, no que ele faria. Porque eu sempre doei muito quando eu não tinha. Então, eu sou assim. Claro que na hora da partilha, dá raiva, porque tu vê algumas pessoas querendo isso, aquilo, e tu tendo... Ah, Silvana é ruim, como a tua mãe tá dita como ruim. E não é dessa forma que a gente quer. A gente quer a justiça e que todo mundo se dê bem.
Isso, é bem isso, dona Silvana. Ela fala assim, porque tu não estás querendo mais que os outros, ou tu estás só querendo ser justa com aquilo que, no caso do teu pai, ou meu avô também deixou para minha mãe, para minhas tias. Então, não é questão de esganação, nada. É isso. Questão de ser justa.
Direito, né?
Isso,
questão de direito.
Isso.
Né? Mas foi tão bom ter vocês aqui. Eu acho que eu conversaria, mesmo com essa voz ruizinha, umas 3 horas a mais com vocês.
É verdade.
Amei. Amei conhecer o Venâncio, porque o Venâncio eu conheci assim do lado direct, né, das mensagens. A gente não fazia tanta ideia como é que o Venâncio é, né? E até assim, do jeito que ele pensa, bem igual o Guilherme. Bem que a Maria Fernanda já havia me falado.
É, quando a gente aí na padaria, a gente comentou. E daí, como agora ele tá aqui, a gente quer ir lá. Mas acho que domingo agora não, né, Fernanda?
Ai, não, agora esse domingo eu não posso, mas foi ótimo também ter aqui, porque é muito engraçado que eu tô ouvindo essa pandemia inteira, né? E é diferente ver assim. A gente sabe, né, como vocês se parecem, mas de qualquer maneira é diferente. É diferente, foi ótimo, achei muito divertido. É.
Mas, cara, que bom, que ótimo ter vocês aqui. Realmente papo gostoso, sabe? Papo, parece que a gente tá tomando um café aqui, tranquilo, conversando, é isso aí, vai e vem. Quando eu vi, o tempo já tinha tá passado, mas a gente é isso, a gente continua porque é isso que importa, o papo ia fluir, entendeu? Que a gente sempre fica com medo, né? Tipo assim, ah, será que o papo vai fluir? Será que não vai? Então a gente acaba achando que vai ser até menor. Mas daí quando a gente vê, já passou e maravilha, passou e foi tranquilo.
A Maria Fernanda fez terapia.
Fez.
Ainda faço.
Pois agora.
Ah, tá aqui, sim. Ai, gente. Mas
falou, falou do amor, falou da dor.
Mas é uma coisa que é bem engraçada, assim, que nesses últimos tempos eu comecei a escutar do um de novo. Porque me faz bem, entende? Olha. Por mais que eu estivesse triste, ou às vezes eu falava, não, vou colocar pra rir um pouco, pra lembrar um pouco das histórias. É verdade, isso a minha mãe sabe, que eu tô sempre com a caixinha e com o pó de ligado.
Que legal, Fernanda. Chama a tua mãe aí pra me dar um tchau pra ela.
Qual é o nome? Qual é o nome dela?
O nome dela é Edésia.
Oi, Edésia! Tudo bem?
Oi, Guilherme. Oi, dona Silvana. Eles não deixaram eu entrar aqui. Tava ali escutando atrás da porta. Sentada no chão. Tudo certinho, dona Silvana? Tudo certo com
tudo,
vocês?
Tudo, querida. Tô com a minha voz bem rouquinha, mas vai melhorar.
Vai, toma um chazinho aí à noite, que vai dar tudo certo. Vai
ficar boa. Tomar.
O sotaque cada vez mais puxado.
É? Dá pra ver? Porque o do Guilherme não é tão igual o nosso, né?
Não, o meu já deu uma mudada já. Tô há 7 anos aqui, já foi, já tá indo embora.
Ah, que tu já tá 7 anos lá fora, né? Lá no Rio, né?
É, já tô 7 anos, é. Daí vou pegando de um, pego de outro. Aqui é tudo misturado. Aqui é gente de Minas, é gente de São Paulo. Quando eu vejo, eu já não tô mais, nem mais falando mais nada. Que eu não sei nem mais qual é o sotaque que eu tenho.
Não, mas ele tem aqui, a dona Silvana e o Gabriel, é bem a gente mesmo, assim, sabe? Dá pra ver que é raiz.
Forte.
Se identifica mesmo com a gente riu um monte, sabe?
Mãe, eu tava falando
com a dona. O Fernandes tá rindo de mim, para de gritar.
Mãe, eu tava falando com a dona Silvana que tu és tida como ruim da família.
É, dona Silvana, mas eu nem ligo, tá?
Não ligo.
Eu não ligo porque eu tô falando a verdade. Tem que falar isso a verdade mesmo. Que isso é direta, não adianta botar debaixo do tapete. Então, toda a família tem, né, dona Silvana? Então.
Mas vale falar pela frente do que por trás.
Com certeza. Né? Então. É um prazer aqui falar com vocês.
Prazer
aqui,
foi
tá?
Nosso. Prazer foi nosso.
Quando quiser vir aqui no Campeche, a gente mora aqui na. Pode passar aqui. Pode passar aqui, tomar um cafezinho com um bolinho, não tem problema nenhum. Ela fica com vergonha, dona Silvana.
Não, é porque assim, ai gente, vai que eles não querem, né? Sei lá.
Não, mas eles contam os passagens que vão querer.
Mas digamos que eu tô passando por aí, querida, já ficou gravado?
Pode vir, dona senhora, vai ser um prazer. Aqui é bem bom, acho que a senhora conhece aqui, né? Tu, né? Não sei como é. Tu, né?
É, não, pode me chamar de tu.
Vocês conhecem aqui o Campeche, né?
Eu conheço pouca coisa, eu não conheço muito, não.
É, agora
eu cresci. Eu digo que a gente mora aqui, mas a gente nem conhece tudo, né?
Não.
Eu conheço mais Pinheira, Guarda do Baú,
mais a Palhoça,
Praia do Sonho.
Ah, não, mas vem pra cá que ele aqui tá bem legal, tá crescendo assim, bem bonito, tá saindo umas coisas bonitas, a começar com nós, né? Claro.
Maravilhosa.
Tô brincando, Ana Silvana.
Fofa.
Então, tá ótimo. Quando quiser passarem aqui, só perguntar pela família Chagas, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a família Chagas aqui, vai ser um prazer.
Tá bom, querida, vocês são muito simpáticos.
Muito.
Tá bom, então, tá, gente. Tá bom, Guilherme. Obrigado. Também pode prazer. Vir, trazer o namorado, pode ficar...
Marido.
Ah, o marido, desculpa, você quer namorar.
Traz o Joca, a gente tem
dois. Traz o Joca, que a gente tem dois.
Ah, é? Mas qual é a raça?
Igual o Joca.
É, igual o Joca, sério, que legal. Vou levar ele aí, então, pra conhecer os amiguinhos.
Leva, pode levar. Pode entrar em contato com a gente passa com o endereço, né, filha direitinho. Vem pra gente ter mais amigos.
Gente, a nossa família é tudo igual, é quase igual. É isso mesmo, é uma cópia, Ctrl-C, Ctrl-V. Deu erro aí na Matrix, hein? Foi Deus. Deus botou um Ctrl-C, Ctrl-V aí perto da gente. Edésia, muito obrigado, meu amor. Um prazer conhecer você e conhecer a sua família também. Tá bom? Sua família é muito linda. Parabéns aí pra você.
Obrigada, igualmente, tá? Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, querida.
Agora a gente vai se despedir da Maria e do Venâncio e a gente já despede aqui também do nosso pod. Hoje a gente não vai ter os comentários dos ouvintes, né? Porque hoje a gente teve duas pessoas aqui especiais que são caladas, que estão com a gente desde o iniciozinho do pod. E se você quiser participar do nosso pod também, eu também quero aí conversar com vocês, como eu faço? Manda uma mensagem pra gente, a gente tá anotando, tá botando uma filinha aí pra gente começar a conversar aos poucos com as pessoas, certo? Mas essa fila já existe, tá bom? Então manda lá, a gente tá de olho, a gente tá entrando em contato com as pessoas, mas é aos poucos, porque a gente não consegue fazer direto, porque a gente ainda tem que organizar a data de todo mundo. No mais é isso, considerações finais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, então... Vai lá, Maria.
Eu só queria agradecer mais uma vez por ter participado aqui com vocês. Como eu falei, fazem parte aqui do nosso dia a dia, né? Meu, do Venâncio. E dizer que vocês são muito especiais, assim, por mais que a gente não tenha uma relação, assim, de pessoas conhecidas, né? Tipo, pessoalmente. É como se já realmente já fizessem parte da família. E tenho muito carinho por vocês. Queria agradecer mais uma vez.
Ufa!
Ah, fofo!
Ufa!
Mas é como eu falo pra mãe, quando a gente vê um calado, a gente já age tão naturalmente que parece que é amigo de longa data, sabe? Exatamente. Uhum. Que você já conta a história nossa, a gente já conta, já vai conversando.
É, podcast é uma parada legal por isso. Vai, mãe.
E eu só tenho a agradecer, porque mais uma vez eu vou ser até... repetitiva, mas tudo que... essas pessoas que eu conheço... vocês, a Maria que já foi na padaria, a mãe dela, essa doçura de pessoa, né? Então, se eu devo isso, é mais uma vez o Guilherme. Ele que me proporcionou isso e eu fico tão feliz de saber de culturas diferentes, o que o Venâncio contou, a luta dele lá em Berlim. Meu Deus, magnífico, Venâncio. Orgulho mesmo.
Verdade.
Obrigado.
Maria Fernanda, orgulho também da tua história, da tua trajetória. E isso só incentiva outros caladres. A tua história, Fernanda, do relacionamento, pode ter certeza que vai ajudar outros caladres. A história do Venâncio vai ajudar outros caladres. E isso que é importante. Trazer pessoas aqui que só têm a agregar o nosso conteúdo.
É isso aí. E agora a gente vai se despedindo, então o nosso pod vai ficando por aqui. Muito obrigado, Maria Fernanda, muito obrigado, Venâncio, pela participação. Vocês são uns queridos, uns fofos. É muito importante ter essa companhia aqui com vocês, a história de vocês é incrível, muito bacana, muito legal também esse amadurecimento de vocês. É isso, a vida é sobre isso, essa conexão, e que legal que vocês têm essa conexão. E a mãe de vocês, a mãe, né, da Fernanda, que eu conheci, incrível, uma fofa, uma linda, engraçada. E é isso, né, a família é isso. No mais, muito obrigado, vamos se despedindo. Querem deixar o Instagram de vocês, caso alguém queira conhecer vocês, querem saber quem vocês são, pode deixar, não pode deixar?
Pode deixar, claro. Meu Instagram não tem nada, mas pode. O meu é VNNCHGS. É o meu nome sem as vogais, no caso, né, Venâncio Chagas.
O meu é Maf Chagas, E é bem simples também. Eu não, não tem nada, né? Eu quase também não sou muito ativa nas redes sociais. Mas tô sempre acompanhando vocês.
Ufa. É isso.
E mãe, Gabriel, os seus pra se despedir.
É isso, pessoal. Quem quiser me seguir é Gabriel Buschelli. Tanto no Instagram, tanto no Twitter. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Espero que vocês tenham gostado da conversa com o Venâncio e com a Maria. Como eu gostei. Falei pouco, mas gostei muito. E é isso.
Então eu me despeço aqui também dessas duas figuras maravilhosas, da qual tive o prazer de conhecer um pouco melhor. Né? Quem quiser me seguir, Dona Silvana Maria de Souza, é isso?
Dona Silvana Maria.
O Calado Vence, como eu falei, vai lá, segue e foge. Tá? Então é isso, galera. É sempre um prazer estar aqui. Eu amo fazer isso porque eu amo saber de histórias. É, vocês são incentivadores mesmo para mim, para outras pessoas. E isso que é importante. Eu acho que se o nosso trabalho de estar nesse mundo é fazer isso, é levar histórias diferentes para outras pessoas ajudar, eu acho que nós estamos no caminho certo, tá?
É isso aí.
Beijão, fiquem com Deus. E até um breve.
Obrigado, galerinha. A gente vai ficando por aqui. O nosso episódio está disponível em todas as plataformas. Lembrando que o nosso Instagram é @ocaladovence. Quer aparecer aqui usando os comentários? É só ir lá e comentar no nosso Instagram, que você pode aparecer aqui pelos comentários dos ouvintes, certo? Hoje a gente não tem, porque o nosso papo seria mais uma conversinha mesmo. Show? É isso. Muito obrigado. Beijos. E até semana que vem. Vamos!
Beijão,
tchau, beijo!
Tchau!
Tchau.
Obrigada.
Tchau!
Tchau, seus lindos!